Estamos meditando sobre alguns dos 150 salmos da Bíblia. E hoje, pela manhã, meditaremos no salmo de número 30. O livro dos salmos fica bem no meio da Bíblia, então você pode abrir aí na página 507. E você encontrará então o salmo de número 30. Que o Espírito Santo do nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém.
Amém.
O Salmo 30. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida, para que não descesse a sepultura. Salmodiai ao Senhor vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á, porventura, o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre.
Amém.
Queridos irmãos e irmãs, este salmo, que é o salmo de número 30, atribuído a Davi, ele nasceu de um profundo sentimento de gratidão. Vejam que o salmo começa e termina com gratidão. E nos três primeiros versículos nós temos os motivos de tanta gratidão. Nós lemos aqui que ele, o salmista, no caso Davi, foi acometido por uma grave enfermidade, a ponto de chegar bem próximo da morte. Vejam que ele vai usar aqui, no verso de número 3, a palavra sepultura, que no hebraico significa Sheol. Sheol é o lugar dos mortos. E a morte dele, em virtude ou por causa da sua doença, era dada como certa e ansiosamente esperada, sabe por quem? Por seus inimigos. Os inimigos de Davi estavam torcendo para que, de fato, ele morresse. Então, Davi vai dizer assim que Deus foi tão misericordioso com ele que ele não permitiu que os inimigos dele se regozijassem contra ele. E, sem dúvida nenhuma, foi um tempo, um período de intensa aflição, dor, sofrimento e angústia. Porém, o que acontece aqui no Salmo, e ele mesmo vai dizer, que ele clamou. Na verdade, que ele gritou pelo socorro do Senhor. Deus ouviu a sua oração, Deus o curou, Deus restabeleceu a sua saúde e preservou-lhe a vida. Então ele se volta para Deus em gratidão e louvor e convida a comunidade para unir-se a ele nesse ato. Verso 4, ele faz o convite, olha lá. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Então hoje o Davi, se é que eu posso falar deste modo, ele está convidando a comunidade de Moema, ao compartilhar conosco aquilo que ele passou, ele está convidando a comunidade de Moema, por meio da leitura e da meditação do Salmo, para que a gente se una a ele e louve, e exalte e agradeça a Deus. E é o que nós estamos fazendo aqui nesta manhã, meditando nesse Salmo de ações de graças. Vejam bem que coisa interessante. Dessa difícil experiência com a dor e o sofrimento, o salmista saiu mais amadurecido. Ele saiu mais crente. Numa palavra, nós podemos dizer que ele saiu mais transformado. Ou transformado. E por que isso aconteceu? Porque ele aprendeu algumas lições ao refletir sobre a sua situação antes e depois do sofrimento. E ele fez descobertas tremendas. Então vejam, não se trata apenas de viver algo difícil, de passar por um momento complicado, mas se trata de aprender com aquele momento. E é isto que nós, como cristãos, deveríamos sempre estar atentos. Alguém já disse sabiamente que Deus não tem lata de lixo. Ou seja, todas as experiências pelas quais passamos, sejam boas, sejam ruins, todas elas são usadas por Deus para transformar a nossa vida, para nos ensinar, para nos tornar cristãos melhores, para nos tornar pessoas melhores. Muitas vezes a gente passa por situações difíceis na vida e não aprende nada daquilo pelo qual a gente passou. Agora, a coisa mais importante é que quando você passa por uma dificuldade, é quando você passa por uma provação, é você, ao ferir, extrair coisas importantes para o seu caráter. Por que aquilo aconteceu? É você fazer uma autocrítica, um autoexame. Por que isso aconteceu? E Davi teve a coragem, teve a sinceridade de partilhar comigo e com você coisas que talvez ele poderia ter colocado debaixo do tapete. Ele poderia simplesmente ter omitido e simplesmente ter ficado, olha, eu passei por uma doença, eu fui curado por Deus e eu estou agradecendo a Deus. Unam-se comigo nesse louvor. Ok, mas ele vai além. E ele partilha comigo e com você, com a comunidade reunida para adoração, lições preciosas que ele aprendeu naquele momento complicado, fazendo uma autoanálise sobre o antes do sofrimento e depois do sofrimento. Três lições que ele compartilha comigo e com você. A primeira lição é que Davi aprendeu a diferença entre a falsa e a verdadeira segurança. Vou repetir. Ele aprendeu a diferença entre a falsa e a verdadeira segurança. Em outras palavras, quem é que sustenta a minha vida? Sobre que bases eu tenho erigido, eu tenho edificado a minha existência? Quais são os valores que se constituem no meu chão, no meu fundamento? Ou você pode colocar de outro modo, no que eu confio ou tenho confiado? Então ele abre o coração e ele fala dessa lição que ele aprendeu, porque antes da crise, por algum momento, vejam bem, não é que isso tenha se constituído no modus vivendi do Davi por toda a sua trajetória, não. Nós sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus e que confiava no Senhor. mas por algum momento, por um período da vida dele, ele chegou a pensar que a sua segurança estava na sua própria prosperidade. E vejam que coisa interessante. Davi teve momentos áureos do seu reinado. Alguns comentaristas tentam situar historicamente esse momento e fazem uma referência ao primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, quando Davi manda fazer um recenseamento entre o povo para ver ou para aferir o quanto ele tinha de exército. E o Joabe, que era o seu braço direito, falou: Davi, não faz isso. E o texto vai dizer que Deus não aprovou aquele recenseamento, porque aquilo trouxe para Davi, num certo sentido, um certo orgulho para ele, porque o Joabe veio e deu o número do exército, mais de 1 milhão de homens. Então aquilo não foi abençoado pelo Senhor, aquele procedimento do Davi. Deus o havia advertido. Alguns fazem essa ponte. Vejam, não sabemos exatamente. Porém, foi um momento em que Davi estava muito tranquilo, estava se achando. Talvez tenha sido esse o momento em que ele, então, tornou-se extremamente autoconfiante e se sentiu no controle absoluto da situação. Ele mesmo está dizendo aqui no Salmo: quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade, jamais serei abalado. Veja, ele fala como um ímpio. No Salmo 73, que nós vamos meditar hoje à noite, é exatamente essa a expressão do ímpio. Ele faz e acontece, ele desanda contra Deus a sua boca, falando assim: que Deus? Deus não está nem aí, Deus não se importa. Se ele existe, ele não vê. E se vê, não faz nada. Então, ele chega um momento em que ele fala como ímpio. Porque ele diz: ha, eu tô coberto. A minha pergunta nessa reflexão, nesta manhã, é: será que Davi está sozinho nessa atitude? Quantos também não proclamam a sua independência de Deus quando conquista o poder econômico, político e, por que não, o poder religioso também? Será que o poder religioso também não corrompe? Será que o poder religioso também não seduz a pessoa, dizendo, enganando, iludindo? Claro, assim como o poder político, assim como o poder econômico, daquela pessoa que acha que pode comprar tudo e todos, porque cada um tem um preço. Então, esses últimos noticiários que nós, últimos não, né? A gente já vem numa leva já de algum tempo, mas mostrando pessoas que talvez jamais imaginariam ser pegas, né? Falando coisas absurdas, e no fundo, no fundo, são pessoas que, quando vem a crise, porque crise é uma coisa interessante, né? A crise, ela é boa nesse sentido, porque ela mostra que a gente não tem controle absoluto de nada. Eu não tenho controle da minha vida. Eu dependo totalmente de Deus. Vejam, queridos irmãos, não é errado ser próspero. Não é errado, aliás, a prosperidade, no contexto da palavra shalom, no hebraico, um dos sentidos da palavra shalom, que é paz, também nos comunica uma ideia também de prosperidade. Então vejam, não é errado ser próspero, não é errado ter sucesso, não é errado ser bem sucedido na vida, porém isso não deve provocar, gerar em nós orgulho, vaidade, arrogância, e nem a independência de Deus, mas humildade e gratidão. E uma coisa que eu sempre digo, Deus quer que desfrutemos alegre e plenamente de todas as suas boas dádivas. Contudo, sem nos esquecermos de quem Ele é. E que Ele é a fonte de tudo isto. Ele é a fonte primária da onde manda todas as demais bênçãos. E o que, que acontece com o Davi? Deus não permite que ele continue nessa sua insolência. De repente, olha o que está dito no verso 7. Tu, Senhor, por teu favor, favor nos remete a que palavra bíblica? Graça. Favor imerecido. Tu, Senhor, pela tua graça, fizeste permanecer forte a minha montanha. Opa, em algum momento Davi se esqueceu de que ele estava vivendo aquela situação única e exclusivamente por causa do favor de Deus, pela graça de Deus na vida dele. Ele se esqueceu disto. Aí, de repente, no meio da crise, ou melhor, depois da crise, quando ele reflete sobre o antes e o depois, ele fala, é verdade, me esqueci disto. Então, a súbita interrupção da sua tranquila existência, quando Deus ocultou dele a sua face, e é uma forma, metáfora de falar, quando Deus, por isso que na bênção araônica é que a face de Deus resplandeça sobre nós, é no sentido de que Deus volta o seu olhar de bênção para a gente. Agora, quando Deus, metaforicamente falando, vira a sua face de nós, ai de nós. Significa que Deus cessa de nos abençoar. Então, ele está dizendo, quando Deus ocultou dele a sua face, retirando o seu auxílio, em outras palavras, quando o sofrimento bateu a porta, aí então, ele reconhece que tinha baseado a sua segurança em fundamento falso. E como ocorre tantas vezes na vida, o leito das dores levou este homem à reflexão. Qual era a sua reflexão? Que a sua força e habilidade, das quais imaginava poder orgulhar-se, não eram mais do que um presente da graça de Deus. E foi no meio do sofrimento que ele aprendeu a reconhecer que tudo vem de Deus. Eu gosto muito do Spurgeon e tenho lá um livro nos quais ele tem alguns aforismos, algumas expressões que foram extraídas dos seus famosos sermões. E tem uma delas que diz o seguinte. Escutem bem. Spurgeon, o grande pregador inglês. A adversidade tem menos poder para prejudicar do que a prosperidade. A adversidade tem menos poder para prejudicar a nossa relação com Deus do que a prosperidade. É muito difícil você caminhar sem derrubar nada com um copo cheio. De novo, não é que a prosperidade é ruim. É que na prosperidade, a gente tem a tendência de esquecer aonde está a nossa verdadeira segurança. A gente esquece que a gente é frágil. A gente esquece que a gente depende totalmente do Senhor. Tim Keller, no livro que ele escreve, Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento, ele diz o seguinte, pastor Tim Keller, os crentes compreendem racionalmente muitas verdades doutrinárias, mas essas verdades raramente chegam até o coração, exceto na decepção, no fracasso e na perda. Olha que coisa pedagógica do sofrimento. A gente conhece muita doutrina, a gente conhece muita verdade, mas como disse o Tim Keller, é só mesmo na hora da perda, da tragédia, que aquela doutrina que está aqui na cabeça, desce aqui para o coração e a gente entende. Na prosperidade isso muitas vezes não acontece. Segunda lição, vamos caminhando aqui, senão a gente... A segunda lição é maravilhosa, gente. A segunda lição que Davi aprendeu é que Deus deseja muito mais abençoar do que punir. Em outras palavras, Deus deseja muito mais agir com graça do que irar-se. Olha lá o que ele diz assim, verso 5. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Olha que lição profunda ele aprendeu. Essa relação entre ira e graça, entre ira de Deus e graça de Deus. A ira de Deus não passa, não vai além de um momento. E a ideia aqui no original hebraico é de um movimento rápido, como um piscar de olhos ou bater de asas do beija-flor. Já viu o beija-flor batendo asa? É super rápido, você tem que ter aquela câmera de slow motion, né, para tentar acompanhar o bater de asas de um beija-flor. Mas ele está dizendo que a ira de Deus é assim. Por quê? Porque a gente não aguentaria mais do que isso. Ninguém aqui aguentaria mais do que um piscar de olhos que a ira de Deus se manifestasse sobre a gente. E aqui agora eu faço um parênteses. Pois a ira de Deus, que eu e você não aguentaríamos mais do que um piscar de olhos, foi a ira de Deus que desceu sobre o seu filho na cruz do Calvário, com toda intensidade, por causa dos nossos pecados, e não por um piscar de olhos. Mas ali no Calvário, ele experimentou essa ira, porque Deus é santo. Vejam que coisa impressionante. Ele diz que a sua graça, porém, dura a vida inteira. E, gente, isso mostra a disposição constante de Deus. Qual é a disposição constante de Deus nessa teologia do Davi no Salmo? É graça. Qual é a disposição constante de Deus para comigo, para com você? É manifestar sempre, não a sua ira, mas a sua graça. Olha o que o profeta Isaías diz. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Amém. Veja, não se trata de não levar a ira de Deus a sério. Se trata de compreendermos que a ira de Deus no que tange aos seus filhos não é algo final, definitivo. Ela não é para destruir, mas é para educar. É para disciplinar. Porque o verdadeiro motivo da ira de Deus é a sua graça, que quer tirar o homem de um caminho errado e colocá-lo no caminho certo. Por isso, pode ter momentos na minha vida e na sua vida em que Deus vai permitir, sim, que a gente passe por um momento de disciplina para que ele nos torne a colocar no caminho certo. E, finalmente, a última lição preciosíssima que Davi compartilha com a gente, que eu acho belíssima também, extremamente consoladora, fortalecedora, encorajadora para a gente que está passando por um momento difícil. Na vida do crente, o choro é visitante, a alegria é residente. Na vida do crente, o choro é visitante, a alegria é residente. A ideia é do hebraico. O choro pode vir nos visitar uma noite, uma possibilidade, mas a alegria é permanente. Assim deveria ser a vida do cristão. Ele vai ter momentos tristes? Claro que vai. Ele vai ter períodos em que ele vai chorar? Claro que vai. Ele vai experimentar ou passar por noites? Vai. Porque aqui no hebraico a noite está relacionada à tristeza, ao choro. E não devemos nos desesperar se estamos em meio à noite escura. Apesar do sofrimento, do choro, aquele foi um tempo de clamor, de derramar o coração perante o Senhor. Vejam, foi na escuridão. Foi no meio da sua doença que Davi clamou a Deus. E, na verdade, foi nessa ocasião que ele redescobriu o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Adorar e louvar o nome do Senhor para sempre. É a primeira pergunta do nosso catecismo. Qual é o objetivo principal do homem? Adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Porque ele vai dizer o seguinte: Senhor, se eu for para a região dos mortos, quem vai te louvar? Senhor, me restitui a vida, porque agora eu de fato entendi qual é o sentido e o propósito para o qual o Senhor me colocou neste mundo, que é para adorá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo. E é isto que eu quero viver, é para isto que eu quero viver. Com a minha vida, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu tenho, com os meus dons, com os meus talentos, com o meu trabalho, eu quero te exaltar, eu quero te glorificar. Ele fala: Senhor, me dá esta oportunidade. Amém. Senhor, me dá mais uma chance. Aleluia. Senhor, eu vou fazer isso. Glória a Deus. Então ele faz isso. Para ele, o amanhecer significou a resposta de Deus, a ação de Deus em conceder-lhe a oportunidade de uma nova vida. E concluindo, o salmista Davi fez um voto. Como eu já disse, se a graça dura para sempre, se a alegria é permanente, então enquanto eu viver eu vou louvá-lo. E esse princípio deve caracterizar a vida de cada um de nós. Nós fomos libertados para louvar a Deus e para agradecê-lo. E uma palavra final a você, que está passando por uma noite escura. Talvez não numa enfermidade, mas talvez uma noite escura na sua vida financeira, na sua vida conjugal, profissional. Não se desespere se você está no meio da noite escura. Ao amanhecer, e virá ao amanhecer. Amém. Deus converterá o seu pranto em danças. Aleluia. E mudará as suas vestes de luto em vestes de alegria. Ele diz isso aqui. O Senhor me tirou o pano de saco e me colocou uma veste de louvor. Só Deus pode fazer isto. Só Ele pode fazer isto. Agora, derrame o seu coração diante de Deus e fala: Senhor, me ajuda. Eu preciso de Ti. Que Deus nos abençoe. Amém.